Igreja maravilhosa. No final do culto, nós queremos orar por você e também queremos te dar um brinde, você que veio aqui nos visitar, para que você volte melhor do que você entrou. Amém? E para a igreja, eu quero dar um recado, quero agradecer a todos que estiveram nessa conferência. Eu sei que muitos não puderam estar. Nossa participação foi muito boa como igreja. Quero dizer que vocês fizeram um trabalho assim maravilhoso, vocês como liderança, célula, todos vocês, as rifas, tudo para estar lá. E se saiba, daqui a um ano nós vamos ter também, então se prepare já, já vai guardando dinheiro para não faltar, chegar tranquilo, não precisa sair correndo para fazer um empréstimo para ir para a conferência. Amém, irmãos? Mas eu quero agradecer porque ontem na hora que estava tocando aquela música Me Ama, e eu vi aquele monte de jovem com a mão levantada e dizendo que ele me ama. Aquilo não tem preço, irmãos. Aquilo não tem preço. Ver os jovens adorando o Senhor, adultos, idosos, senhoras, crianças, isso não tem preço. Isso é igreja. Igreja somos nós reunidos. Isso que é igreja. Igreja não é a parede, não são os equipamentos. Igreja somos nós reunidos. Amém? Então, eu fico muito feliz de você ter estado lá, de você ter experimentado, né? E eu sei que na vida de cada um, Deus fez algo. E isso você não pode deixar se apagar. Pelo contrário, isso aí tem que ser algo para um catalisador para você avançar e crescer. Amém? Amém? Aleluia. Acho que é isso. Não tinha mais nada para falar. Amém? Depois eu quero ouvir os testemunhos. A gente vai marcando para ouvir os testemunhos na semana que vem do que Deus fez nesse final de semana. Amém? Aleluia. E hoje eu quero, hoje é o dia de Páscoa, é o dia da ressurreição, e quero compartilhar algo com os irmãos. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Pai de amor, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é a nossa vida. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que temos vivido, temos experimentado. Obrigado, Senhor, por conta do Teu amor, do Teu favor sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, nos dê a revelação da Tua palavra. A revelação, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor deseja para nós, daquilo que o Senhor, Deus, deseja trazer aos nossos corações para que nós vivamos uma vida que vale a pena ser vivida. Em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Só abra sua Bíblia, depois eu vou fazer uma introdução. Romanos capítulo 6, versículo 1, só guarda, só separa. Nós estamos comemorando a Páscoa e os judeus também estão comemorando a Páscoa. Só que os judeus não estão comemorando a mesma Páscoa. Os judeus estão comemorando a Páscoa, aquela que aconteceu lá no Egito, que eles atravessaram o Mar Vermelho. Lembra, aquele povo foi escravizado, e aí Deus resolveu libertá-los. E quando Deus os libertou, eles passaram pelo Mar Vermelho, a pé seco. Deus abriu o mar e eles passaram. E é isso que eles estão comemorando, a Páscoa. E foi nessa época da Páscoa, das festividades da Páscoa, que Jesus Cristo foi morto. Quando ele estava lá, em Jerusalém, estava vendo as festividades da Páscoa, que ele foi morto. Só que ele morreu e ressuscitou. Fala assim, ele morreu e ressuscitou. E hoje nós comemoramos uma outra Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Que ele passou pela morte e reviveu. E hoje ele está sentado à destra de Deus, com as chaves do inferno e da morte. E hoje, quando nós nos identificamos com Ele, quando nós cremos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, a partir daquele momento nós estamos o quê? Crucificados com Ele. Mas também nós somos o quê? Ressuscitados com Ele. Uma coisa, vocês estão me entendendo? Ele morreu, é uma verdade, mas Ele reviveu. E hoje está sentado à destra de Deus. Então o nosso Deus, Ele vive, não é um Deus morto, não é um Deus que foi esquecido, é um Deus vivo, que depois dele, antes dele, o mundo teve que ser separado. Hoje você fala antes de Cristo ou depois de Cristo, porque Ele fez história. Fala assim, Ele fez história. Então agora, depois dessa introdução, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fala para o seu irmão, você precisa andar em novidade de vida. Continuo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, Paulo está trazendo algo para nós, eu quero compartilhar isso nessa noite, que da mesma forma que Cristo morreu, e quando Ele morreu, e o que Ele fez? Ele levou todos os nossos pecados. Nós somos, nosso corpo mortal foi crucificado com Ele. Pastor, mas eu ainda tenho um corpo aqui, eu ainda sinto a minha carne tem uns desejos. Não, isso é verdade. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que hoje você tem poder para não viver mais debaixo do poder da carne. Hoje você tem autoridade e poder para viver sobre o poder do Espírito, da vida de Deus. Quantos estão me acompanhando? O diabo está querendo sempre que você viva conforme a vontade da sua carne. E o Espírito Santo que habita dentro de você deseja que você viva debaixo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porque Deus tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para nós. Ainda que aos nossos olhos nós não achemos que sejam muito boas, mas aos olhos de Deus, Deus sabe. Deus sabe o que é melhor. Quem é pai aqui sabe. Você agora que é pai, você sabe o que é melhor para o seu filho. Você sabe que é bom uma criancinha de 2 anos não ficar brincando do lado da tomada, sim ou não? E você fala para ele, não fica lá, menino. Não fica mexendo lá. Aí o moleque vai lá, pega um grampo. aquele grampo que a mulher tem, e fica cutucando, sim ou não? E você fala, não faz. O pai sabe o que é melhor, porque não quer ver o filho tomando choque. Mas o menino, teimoso, marrento, vai lá e enfia. Além de desligar o seu disjuntor, que provavelmente vai acontecer isso, ele vai tomar um choque. Mas ele vai o quê? Aprender a lição. Só que a criança, ela precisava vivenciar isso? Não. Bastava ela ouvir o quê? O que o pai estava falando. E aí quando você é pai e você vê o seu filho fazendo essas coisas, o que acontece com você? Você lembra de quando você era pequeno? Não, porque eu sempre fui. Mas menor de idade, mais novo. E aí eu lembro do meu pai falando as coisas para mim, eu falei, nossa, eu devia ter ouvido o meu pai. Eu devia ter ouvido. E Paulo está falando aqui, que da mesma forma que Cristo morreu levando todos os nossos pecados, hoje também nós morremos com Ele. Hoje, a partir de agora, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que confessou o nome dEle, hoje habita o maior poder, que é o próprio Deus dentro de você. Por que que Deus veio habitar dentro de você e de mim? Porque Ele sabia que precisava ter Ele dentro de você para você vencer a carne, o diabo e o mundo. Quantos estão me acompanhando? Deus é tão amoroso, você já parou para pensar por que que Ele veio morar dentro de você? Sabe, eu acho que tem alguns irmãos que nem faz ideia, nem passa pela cabeça dele que Deus está dentro dele. Não passa isso na cabeça dele. Só que essa é a verdade. A verdade do Evangelho é que quando você aceitou a Cristo, você entregou sua vida para o Senhor, você falou, Senhor, toma conta. A partir daquele momento, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Ele se amalgamou, ele se misturou. Então, se você estiver assistindo alguma coisa que não é muito bonita, não é muito legal, Ele também está assistindo. Deus está em todos os lugares. Aonde você for, Ele está com você. Mas tem gente que acha, por exemplo, talvez um católico que confessa a fé católica, ele passa em frente, e é normal você ver um católico passando em frente de uma igreja, e ele faz assim, sim ou não? Em sinal de respeito, mas na cabeça dele, Deus está ali, sim ou não? Deus está ali, mas somente ali. Mas a verdade do Evangelho é que Deus não está só ali. Deus está onde você estiver, porque Ele habita dentro de você. E se Ele habita dentro de você, você já tem toda a autoridade, você já tem todo o poder para você suplantar qualquer força do inferno, qualquer força da sua carne. E foi por isso que Cristo morreu. Porque se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, se Ele só tivesse morrido, nós teríamos um problema, porque o nosso Deus não é poderoso. Mas Ele, como Cordeiro, Ele se deu por nós, Ele morreu por nós, no nosso lugar, era para nós a cruz, mas Ele trocou, a grande troca do Calvário, Ele trocou a minha vida pela dEle, quer dizer, a minha vida pela dEle, a dEle pela minha, bom, vocês entenderam. Ele entrou no meu lugar, Ele veio para a cruz, e Ele foi crucificado. A cruz era para mim, eu que tinha cometido o pecado, mas Ele falou, não, eu vou entrar no lugar dEle, eu vou entrar no meu lugar, no lugar de vocês, de cada um de vocês. Então houve uma troca, a grande troca do Calvário, e aí Ele morreu, só que Ele morreu e ressuscitou o quê? Ele foi até o inferno, venceu a morte, e agora Ele tem as chaves do inferno e da morte. Agora, quando você fala Jesus, você já percebeu que quando você fala Jesus, você sente um negócio assim, não sei se você sabe, mas as trevas tremem na hora que você fala Jesus. Você pode ver, você vai numa festa, você vai lá convidado, você vai lá, aí começa um papo, assim mais místico, alguma coisa de religião, e começam a falar de Deus, e você fala assim, ah, Deus para cá, Deus para lá, ainda assim tudo bem, mas na hora que você fala Jesus,
começa. Começa. Crente. Começa. Manifesta.
Por quê? Por causa do nome. Porque o nome incomoda. Sabe por que o nome de Jesus incomoda? Porque ele incomoda as trevas. E é por isso que quando você vai orar por alguém e você fala, eu ordeno agora em nome do Senhor Jesus Cristo, as trevas têm que obedecer. Porque você está falando naquele que venceu a morte, venceu o inferno. E você carrega o Espírito Santo de Deus. E porque agora você carrega o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que você tem que viver uma novidade de vida. Uma nova vida. Uma vida que não é uma vida qualquer. É uma vida que tem ciência, que tem convicção, que sabe quem mora dentro dele. Eu fico imaginando os levitas que carregavam a arca. Como é que eles carregavam? E aí, não balança não. Eu fico imaginando os levitas carregando a arca, que naquela época. Mas hoje você também carrega, você é a arca. E você carrega o Espírito Santo de Deus. Então, é para você ter uma vida superior a qualquer outra. Só de em saber que você tem o privilégio de carregar a presença de Deus. Carregar o próprio Deus. Que você não precisa pegar como Davi fazia, pegava a estola sacerdotal para ajoelhar e falar com Deus. Você pode estar lá na sua casa, lavando louça e conversar com Deus. Um hebreu precisava levar, cada vez, uma vez por ano, levava o bezerro para sacrificar, ou se não tivesse muitas condições, uma rolinha ou um bichinho menor, chegava lá, impunha as mãos, matava o bicho, sacrificava, para o quê? Ter paz com Deus. Hoje não, você já está em paz com Deus, o próprio Deus habita dentro de você. Na Páscoa dos judeus, eles tiveram que passar nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro. Hoje não, eu e você somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque você creu, só porque você creu, só porque você confessou, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Só por causa disso. E aí porque você falou isso agora, você, o próprio Deus está habitando dentro de você. Você não está vendo, você não percebe nada, você não senti nada, tinti nada, mas está acontecendo aqui dentro. O Espírito Santo está o tempo todo querendo te levar a você se parecer com Cristo, e a sua carne, o diabo e o mundo estão querendo você a se parecer do oposto de Cristo. E aí a grande questão é quem você quer ser. Lembra quando faziam aquela pergunta? Para mim não adiantou muito, né? Quem você quer ser quando crescer? Eu não cresci muito. Mas quem você quer ser quando você estiver mais velho? Como vão lembrar de você quando você estiver descendo, sendo enterrado? De uma pessoa que viveu uma vida como qualquer outra viveu aqui na terra, ou de uma pessoa que viveu uma novidade de vida? Porque os cristãos teriam que viver assim, novidade de vida, vivos para Deus. Quando eu estou vivo para Deus, significa o seguinte: Senhor, eu sou teu filho, e eu te represento aqui na terra, e o Senhor pode me usar, porque eu quero ser usado, assim como Jesus foi usado. Porque a vontade de Deus, quantos aqui, depois da conferência, sentiram usados pelo Senhor, você orou pelos seus irmãos, levanta a sua mão, olha aí, por quê? Deus quer te usar, você ser canal de bênção para outras pessoas. Porque da mesma forma que você experimentou essa ressurreição junto com o Senhor, o Senhor deseja que outras pessoas recebam também. Mas vão se receber como? Se não há quem pregue, se não há quem fale da ressurreição, se não há quem fale da obra do Calvário, se não há quem fale do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós estamos comemorando isso. E eu e você, nós temos que comemorar e agradecer. Sabe, irmãos, todo dia eu acordo, eu agradeço. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha vida, obrigado por eu estar vivo. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Calma, eu não estou com nenhuma doença, estou falando assim, mas você não sabe, assim, irmãos, sabe, assim, acho que os irmãos acham que o pastor, é o pastor, como é que é? Fúnebre, que eu fico falando de morte, mas a morte é uma realidade. Eu e você vamos morrer. Vira para o seu irmão e fala, você vai morrer. Você vai morrer. Mas para nós, presta atenção, para o mundo é morte. Para nós é partida. Não é partida de futebol. Nós vamos partir. Partir para viver com quem? Com Jesus, com o Senhor. Essa vida aqui, ela é passageira. O problema é quando você acha que essa vida aqui é a única vida que você vai ter. Só que para um cristão não é assim. Aqui é uma passagem, é como se eu estivesse passeando e parasse uma semana para ficar numa cidade do interior de São Paulo. É de passagem, eu vou ficar lá no hotel ou na casa de alguém, mas é uma passagem, é a mesma coisa aqui, é uma passagem. Eu vou ficar aqui por algum tempo e depois de algum tempo eu vou partir e vou estar com o Senhor. Só não sei a hora nem como. De que forma vai ser? Mas eu sei que isso vai acontecer. Mas enquanto isso não acontecer, o que eu vou fazer aqui? Porque tem pessoas que acham que a vida é ganhar dinheiro e pagar conta. Ganhar dinheiro e pagar conta. Não, querido. Isso é uma consequência. A vida não é isso. A vida é eu ser um canal de Deus para outras pessoas da mesma forma que Cristo foi. E aí os discípulos começaram a olhar para aquilo e falaram, nós vamos replicar isso, e começavam a fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Aí você chega lá em Antioquia, tempos depois, e falam assim, ali vão os cristãos, que são o quê? Pequenos cristos, por quê? Eles fazem, desculpe o guspe, eles fazem a mesma coisa que Jesus fazia. Cristãos, pequenos cristos. Então quando você fala assim, não, eu amo a Deus, lembre-se, quando você fala que você ama alguém, é porque você está falando, eu quero fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Você não pode falar que você ama alguém, se você não faz a vontade daquela pessoa que você está falando que ama. Imagina um marido que fala assim, eu amo a minha esposa, e trata ela como se ela fosse um lixo. A esposa gosta de ser tratada como lixo? Não, então ele não ama. Ele só fala da boca para fora. Mas não tem nada de amor nisso. O amor tem as palavras, sim, mas tem as atitudes. Então Jesus Cristo, por amor a nós e por amor ao Pai, em obediência ao Pai, o que Ele fez? Foi para a cruz. Ele se entregou. Sabe, tem pessoas que acham que Jesus, assim, não tinha poder nenhum. Irmãos, na hora que perguntaram quem era Jesus, na hora que ele falou, eu sou, os soldados caíram. Ele virou para Pedro, Pedro cortou a orelha de Malco, Pedro, ele virou para Pedro e falou, Pedro, para com isso, se eu quisesse, eu pedia ao meu pai enviava uma legião de anjos aqui, acabava com tudo, mas eu estou me entregando. Eu estou indo para um matadouro, como está lá em Isaías. Quieto, humilde, manso. Estou me entregando por vocês, para que vocês peguem isso que eu fiz e façam a mesma coisa. Vocês levem o evangelho para outras pessoas. Vocês vivam uma vida, novidade de vida, uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Sabe, a experiência que eu tenho de muitas pessoas, que elas se dizem cristãs, mas elas não vivem como cristãs, eu creio que é porque elas não têm um entendimento de que Cristo, de que o Pai e o Espírito Santo habitam dentro delas, na figura do Espírito Santo. Porque eu creio que se ela tivesse noção de que o Espírito Santo está com ela, de que se ela for ver um filminho, se ela for ver um videozinho, se ela falar com certa pessoa, o Espírito Santo também está ali, está vendo tudo. Ou seja, fala assim para o seu irmão: Deus está vendo. Porque Deus está ali. E Deus não quer mais que você viva uma vida de pecado. Deus não quer mais que você viva do mesmo jeito que você vivia. Deus quer que você viva uma novidade de vida, uma vida abundante. Uma vida abundante significa uma vida você experimentando do amor dEle, prosperando em todas as áreas, nos relacionamentos, prosperando com a sua família, no relacionamento familiar, melhorando o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, você tendo qualidade de vida com a sua família, você derramando amor a eles, e quando você errar, você ir lá e ter a honradez de ir lá e pedir perdão: eu errei. Ou seja, novidade de vida, viver como Cristo. Foi para isso que ele morreu para nos darmos vida e vida em abundância, um outro tipo de vida, não a vida que o mundo tem para nós. Eu estava ouvindo agora, hoje, um casal me contando que um casal que eu conheci, a moça estava morando com um marido e o casamento já tinha acabado, mas eles estavam morando junto. E a moça tinha até tido um filho de outro cara e morando junto com outro. E eu olhando aquilo, ouvindo, falei, quase que eu vomitei, porque no mundo está tudo bem, mas não é essa a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Eu olhei para aquilo e falei, misericórdia, é porque eles não se encontraram com o Senhor, eles não tiveram uma experiência com o amor de Deus, eles tiveram só um relance, não tiveram, porque quando você tem uma experiência com o amor de Deus, você tem uma experiência com o Senhor, você fala assim: Senhor, o que você quer que eu faça? Porque a minha vida não é mais a minha vida é sua. Faz o que você quiser. Sabe, Cristo morreu por isso, para nós vivermos uma novidade de vida, não a vida que o mundo tem para nós, mas a vida que Deus tem para nós. Novidade de vida é uma vida que não é baseada nas coisas, como o mundo coloca para você. A novidade de vida, uma vida ressurreta em Cristo, é uma vida onde você baseia a sua vida em Cristo, onde as suas decisões são baseadas no que o Senhor diz para você, no que a palavra de Deus diz para você, e não no que o mundo diz para você. Então a verdade é que, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, nós também precisamos morrer e ressuscitar. E quando nós ressuscitamos da mesma forma que Jesus, nós carregamos o poder de Deus, porque nós estamos vivendo uma novidade de vida, de viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida, de uma vida que não é baseada no quanto eu ganho aqui, dinheiro para cá, mamon conduzindo. Não, a questão é: o que Papai do Céu quer? O que Papai do Céu deseja? Ele quer que eu venda tudo? Eu vou vender. Ele não quer que eu venda nada? Não vou vender. Ele quer que eu faça isso? Eu vou fazer. Ele não quer que eu faça isso? Eu não vou fazer. Isso é uma vida ressurreta, é uma novidade de vida, porque a nossa vida já foi crucificada, está escrito. A questão é, eu estou vivendo essa vida ressurreta, assim como Cristo ressurreto, ou estou vivendo uma vida ainda crucificada, na carne? Os irmãos estão me acompanhando? Eu estou vivendo uma vida nova, uma vida que vale a pena, uma vida que chama a atenção das pessoas, ou estou vivendo aquela vida que todo mundo vive aqui na terra, que não conhece o Senhor, que não experimentou do amor dEle? Como é que é a minha vida? Porque Ele morreu, e Ele deu a sua vida por mim e por você. Eu gosto muito do final do filme. Se você não assistiu, que pena, vou ter que contar. Spoiler: Resgate do Soldado Ryan. Chega no final do filme, o capitão vira para ele, acho que é capitão, vira para ele e fala assim: todo mundo morreu que tinha lá para levar ele. Virou e falou assim: faça valer a pena a sua vida. Morreu um monte de gente por você, você está vivo aqui, você vai ter filhos, a gente vai morrer tudo aqui, eu estou morrendo agora, não vou ver mais a minha esposa, mas faça valer a pena. Faça valer a pena a vida que você tem. Leve amor para outras pessoas. E é legal, né, que a gente tem até um filme que a gente passa, que ele vira, ele está lembrando tudo isso, ele foi visitar tem na Normandia, no desembarque da Normandia, tem uns campos ali, tem um cemitério ali, né? Cemitério dos americanos que morreram lá. E ele foi lá, levou a família inteira lá para a França. O filme começa assim, levando lá, e no final do filme mostra ele perguntando para a esposa: eu vivi uma vida que valeu a pena, eu fui um bom pai, eu fui um bom marido. A mulher vira e fala assim: foi. A mulher, na verdade, estava aqui trazendo, fazendo uma analogia, ela está representando o Senhor. Um dia nós vamos partir, nós vamos chegar diante de Deus, diante de Jesus, e eu vou perguntar para Ele: eu fiz aquilo que eu tinha que fazer? A minha vida valeu a pena, ou eu desperdicei a minha vida? Eu conheço muitas pessoas que estão desperdiçando a vida delas, não estão olhando para a eternidade, não estão olhando para Jesus, e a vida delas não anda, a vida delas está uma desgraça, e elas estão vivendo, na verdade, elas foram enganadas pelo mundo, pela carne, pelo diabo, e estão vivendo um labirinto, e não sai desse labirinto. Mas eu e você somos diferentes. Eu e você temos a palavra de Deus, eu e você temos revelações, eu e você participamos de conferências, recebemos palavras, recebemos cuidado, recebemos orações. Para quê? Para viver a novidade de vida ressurreta. A cruz está vazia, pode ver, não tem mais ninguém na cruz, só foi uma passagem. E aí nós experimentamos do melhor de Deus. Jesus hoje está sentado à destra de Deus Pai. Hoje Ele é o nosso intercessor lá no céu, e nós temos um intercessor aqui na terra chamado Espírito Santo. Você vê como você está bem. O nosso paracletos, o nosso professor, que quer nos ensinar a viver uma vida abundante. Uma vida que nós vamos chegar nos nossos últimos dias e vamos falar assim: vivi uma vida que vale a pena. Hoje eu vi uma senhora, eu olhei no olho dela, e eu vi um senhor também, eu vi no olho dele, não aqui não, outro lugar. E eu falei assim: a vida deles não valeu a pena, foi um desperdício. E já se tocaram disso, e procuram esquecer disso o tempo todo, que a vida deles não vale a pena. Aí eu falei: é uma pena. Pode mudar ainda? Pode. Basta aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, e ter uma novidade de vida, uma vida ressurreta, uma vida debaixo do amor de Deus, uma vida experimentando da graça de Deus, porque isso é o Evangelho. Evangelho é isso, é o amor de Deus entrando dentro de você e você não mais sendo o mesmo, experimentando do melhor da vida de Deus. Vou chamar aqui a equipe de louvor. Minha esposa, não esquece da ceia. É que uma vez eu esqueci da ceia, irmãos. Tivemos que voltar quase. Quase que eu fui buscar os irmãos. Sabe, brincadeira, não chegou a esse ponto. Buscar os irmãos no estacionamento.
Não, eu posso.
Teve uma vez que eu esqueci de fazer a oferta. Os irmãos, pelo amor de Deus, pastor, a igreja precisa. Aí eu olhei, ah, é verdade. Mas só que presta atenção aqui. Falar algo. Sabe, da mesma forma que um pai quer dar o melhor para o seu filho e tem sonhos para o seu filho, todo pai, quando você tem um filho, você sonha o melhor para ele, sim ou não, pais? Aí você imagina a alegria desse pai quando aquilo que ele sonhou se estabelece. Quando aquilo que ele pensou para o filho, sonhos maravilhosos. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Presta atenção, para aqueles que o amam. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todos amam a Deus. Eles falam que amam, mas não amam. Sabe por quê? Quem ama faz a vontade. Então, deixa eu te falar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que fazem a vontade de Deus. É isso. Ou seja, Deus tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que estão o tempo todo querendo fazer a vontade de Deus. O resto, querido, é show. O resto é festa. O resto é musiquinha. O resto é showzinho. Festinha das baratinhas. A realidade é essa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que querem fazer a sua vontade. E aqueles que experimentaram, que morreram para o mundo, que entenderam, esse mundo aqui não tem nada de bom para mim, e foram ressuscitados com Jesus, tem uma vida ressurreta. Vida ressurreta é essa, é de querer fazer a vontade de Deus, assim como Jesus. Jesus foi para a cruz porque Deus falou: filho, é o único jeito, é o único jeito. Se você não for para a cruz, não adianta nada, mas é a tua vontade, você que sabe. E Jesus foi como cordeiro mudo morrer na cruz, e nós estamos nesse dia falando dele por causa disso, porque ele resolveu fazer a vontade de Deus. E olha o que aconteceu, porque ele fez a vontade de Deus. Imagina o que vai acontecer na vida de outras pessoas se você fizer a vontade de Deus. Se você viver uma vida ressurreta, vivo para Deus, não morto para Deus, vivo. Estou aqui, Pai, eis-me aqui. Estou aqui para fazer a sua vontade. O Senhor falou que é para pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. O Senhor falou para amar o próximo, eu vou amar o próximo. O Senhor falou para eu ir lá e pedir perdão, eu vou pedir perdão. O Senhor falou para ir lá e perdoar, eu vou perdoar, porque eu quero fazer a tua vontade. Mas eu sei que na tua vontade, a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Eu vou viver essa vida ressurreta que o Senhor tem para mim. Porque você pode escolher, querido, viver uma vida crucificada ainda com a sua carne, ou você viver essa vida ressurreta, livre, alegre, porque é isso que dá alegria para o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que você vê muitos crentes sem força, é porque não estão alegrando o Senhor, não estão fazendo a vontade. Não esqueça, Deus te ama tanto, Ele vai continuar te amando, não importa o quanto se apronte, Deus vai te amar do mesmo jeito, não vai mudar. Ele te ama incondicionalmente, não importa o que você faça. Se você sair daqui e matar alguém, Deus continua te amando, mas isso não significa que Ele continua gostando do que você fez. Como estão me entendendo? Você não vai agradar a Deus saindo daqui batendo na sua esposa, você não vai sair daqui agradar a Deus cheirando pó, você não vai agradar a Deus fazendo isso. Estou dando só exemplos, mas você pode agradar a Deus fazendo a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Deus está nos chamando para viver isso, da mesma forma que Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Você hoje pode tomar uma decisão: eu quero morrer para a minha vida, para as minhas vontades, eu quero viver essa vida que o Marcelo está falando aí, ressurreta, novidade de vida, porque agora eu quero fazer a vontade de Deus e não a minha. Eu vou acordar de manhã e vou perguntar para o Senhor: Senhor, qual a tua vontade, não a minha? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou com vontade de bater no meu vizinho, mas eu sei que o Senhor não gosta, quer isso. E o que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu leve um bolo para ele? Bolo não, que ultimamente está tudo um monte de bolo envenenado. Assar uma carne com ele, convidar ele para o churrasco. Mas eu sei que o Senhor quer que eu ganhe esse vizinho para Jesus, para o Senhor. Eu vou enfiar o meu ego no bolso e vou chamar, vou convidar ele para vir na minha casa. Não sei se eu falei para alguém aqui, se foi recado, mas Deus está querendo fazer algo na sua vida, meu irmão, minha irmã, para você viver uma vida ressurreta, uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Quero pedir que você fique de pé, apague as luzes. Eu quero, antes da gente ceiar, eu quero orar por você. Se você entende que algo na sua vida precisa morrer, alguma área da sua